Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da ISA-CETEP, que apresentará os resultados do primeiro trimestre de 2018. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet no endereço www.isacetep.com.br/ri. Neste endereço encontra-se também a respectiva apresentação para acompanhamento e download. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esse evento, relativas às perspectivas de negócios da ISA-CETEP, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da ISA-CETEP e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Conosco hoje estão os senhores Reinaldo Passanese, diretor-presidente, Rinaldo Pecchio, diretor financeiro e de relações com investidores, e Carlos Ribeiro, diretor técnico. Sendo assim, gostaria de passar a palavra ao senhor Reinaldo Passanese, que iniciará a apresentação. Por favor, pode prosseguir.
Muito bom dia a todos e obrigado mais uma vez aí pela participação. Para nós é sempre muita satisfação, muita alegria dar início a mais uma teleconferência de resultados da ISA-CETEP, para poder mostrar como vem evoluindo os nossos resultados, a nossa estratégia, e acho que mais uma vez temos aí mostrado resultados consistentes, né? Então, o que eu queria deixar como mensagem antes de passar a palavra ao Pecchio, que vai detalhar um pouco mais os resultados do primeiro trimestre, é exatamente a nossa consistência na entrega de resultados, né? A gente, de fato, aí tem crescimento da receita, crescimento do EBITDA, crescimento do lucro líquido, né? Início do recebimento do RBSE. E isso está sempre focado no que a gente chama dos nossos focos de gestão, né? A gente procura, na área de operação e manutenção, sempre buscar o máximo de eficiência. Outra vez, aí vocês veem o resultado em termos de despesas operacionais crescendo em linha, até um pouquinho abaixo da inflação, preservando a qualidade, preservando a segurança. Então, aqui, nós, né, com muito orgulho, a gente diz que é uma empresa que tem margem operacional positiva na área de operação e manutenção. Um foco muito grande hoje nosso é evitar realmente o crescimento da parcela variável, porque a parcela variável hoje incide sobre um valor de receita muito maior, e temos feito todos os esforços no sentido de garantir o mínimo de indisponibilidade dos nossos equipamentos. Então, garantindo indisponibilidade dos equipamentos, garantindo disciplina em termos de custo, a gente preserva a margem positiva que nós temos hoje em operação e manutenção. Também na área do nosso crescimento, seja em projetos, seja nos leilões, a gente tem tido uma disciplina de capital bastante forte, né? Os nossos projetos, nós temos conseguido cumprir as metas de crescimento da receita através de reforços e melhorias, sempre procurando melhorar a confiabilidade do sistema e, ao mesmo tempo, garantir uma rentabilidade adequada. E é isso que a gente tem feito. Nesse trimestre em concreto, a gente vai ver um resultado e um pouco menos de investimentos no primeiro trimestre, mas é muito mais porque é começo do ano, né? As nossas metas aí ao redor de 250 milhões 200 milhões de reforços e melhorias para o ano segue, com o consequente aumento da receita, né? Hoje você vê que vocês podem ver o quanto que a receita que vem do NI, né? de reforço e melhorias já é uma parcela significativa da receita da controladora, né, da ISO-CETEP. Também na área de crescimento, né, os nossos leilões têm avançado bastante bem, têm avançado conforme o nosso, que a gente denomina internamente, o nosso cenário desafiador, ou seja, com uma antecipação em termos do caso de negócio, como a gente também já comentou, né, com antecipação, com redução do CAPEX sobre o que é o caso ANEEL. A gente tem conseguido estar dentro do cronograma físico e do cronograma financeiro e podemos comentar que, de fato, já esse ano, né, 4 de nossos leilões já devem começar a obra. Então, eu acho que é aí uma demonstração de que temos avançado bem nas questões iniciais de licenciamento fundiário e, muito provavelmente, esse ano a gente já tem 4 dos lotes, dos 5 lotes, né, que nós ganhamos já começando as obras. Claro que os lotes maiores estão na previsão de começar no ano que vem, mas isso é absolutamente dentro do cronograma. Um outro tema que, obviamente, sempre é nosso foco, né, é um valor justo e adequado para tudo que diz respeito à regulação dos serviços públicos de transmissão de energia elétrica, né? E aqui também acho que a gente tem, vamos dizer, notícias que nós entendemos são positivas, né? A primeira diz respeito ao substitutivo do deputado José Carlos Aleluia, né, que coloca uma proposta que a gente entende superior à que estava no projeto de lei original de democratização do capital para a solução da questão judicial do RBSE, né, com atualização do componente financeiro pela UOC e recebimento no prazo original da portaria, que é o prazo de 8 anos. Esse assunto a gente já tinha comentado mais de uma vez, né, a nossa dificuldade em relação à adesão à proposta anterior. Agora, com essa proposta, a gente vê com muito melhores olhos e entende que pode ser uma solução satisfatória para a questão judicial do RBSE, que nos permitiria continuar recebendo aí o componente financeiro no prazo de 8 anos e nos permitiria, como é correção pela UOC, acrescentar uma receita de 2/3 do que seria o componente financeiro faltante, né? A partir do momento em que a lei for aprovada, claro, se isso ao final prosperar. E a outra notícia que a gente tem, vamos dizer, a gente tem visto também discussões positivas no âmbito da agência de regulação, diz respeito à revisão tarifária periódica, né, dos 3 grandes assuntos, que é operação e manutenção, a receita de O&M, a discussão sobre o WACC e a discussão sobre a base, né, de remuneração regulatória, de postergar essa revisão para o ano de 2019, com efeitos retroativos, mas acho que é muito positivo no sentido de a gente poder ter um maior prazo de discussão de todos esses temas que têm metodologias bastante complexas, com uma possibilidade, inclusive, de fazer uma UOC que seja, vamos dizer, conjunta para os 3 segmentos, quando for feita a revisão da UOC. Então, são 2 temas na área de regulação que a gente entende caminham nessa direção de fato, um maior diálogo com o poder concedente e que vai nos permitir muito mais conforto para seguir a nossa trilha de crescimento. No jurídico também, acho que a gente tem uma notícia que a gente entende positiva, né? Como todos vocês conhecem, a Eletropaulo fechou um acordo com a Eletrobras, né? E onde a gente é parte dessa ação. E para a assinatura desse acordo, nós solicitamos a exclusão, a exclusão da ISO-CETEP, não, de fato, esse acordo é possível, mas com a exclusão da ISO-CETEP, o juiz, na verdade, que a juíza, né, deu um ganho de causa para nós. Isso aqui, obviamente, que como as questões judiciais, tem recurso, mas a boa notícia é que, com base na situação de hoje, nós de fato estamos excluídos de qualquer responsabilidade em relação aos créditos que a Eletrobras vinha cobrando, vamos dizer, de Eletropaulo e ISA-CETEP. Eu diria que esses são os comentários iniciais. Estamos, vamos dizer, otimistas aí com o próximo leilão. Então, espero continuar, a gente espera estar continuando trazendo boas notícias, né? Consistência de resultados, disciplina financeira em operação e manutenção, manutenção de qualidade do serviço, evitando penalizações e desconto por indisponibilidade, projetos e leilões rentáveis, vamos dizer, avanços na área de solução dos temas mais relevantes do ponto de vista da regulação, quer seja o RDSE ou a revisão tarifária periódica, e vamos dizer, nos preparando para o leilão que vem agora em junho, mas que demonstra um pouco esse nosso foco de seguir crescendo com geração de valor para o conjunto dos acionistas. Acho que eram esses os meus comentários iniciais. Eu passo a palavra ao Pécio, que vai detalhar um pouco mais os resultados do primeiro trimestre. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Obrigado, Reinaldo. Então, nós vamos começar aqui na apresentação, né, falar um pouco dos destaques 2018 do primeiro trimestre. Alguns deles você já fez os comentários, mas eu acho que aqui a gente consegue ter de uma forma ordenada, né, pelos focos nossos aqui de gestão, as principais mensagens que a gente tem com relação a esse trimestre. Então, começando aí no slide 3 pelo financeiro, nós temos a mensagem da forte geração de caixa operacional, que nós vamos falar um pouco mais para frente, em função do recebimento do RDSE. Também tivemos um resultado regulatório com uma receita líquida de 732 milhões, EBITDA de 684, margem de 93 e um lucro de 305 milhões. Na parte de projetos, crescimento pela realização de reforços e melhorias com investimento de 18 milhões, de acordo com o planejado pela companhia. Com crescimento sustentável, buscando os índices de rentabilidade adequados, como tem sido a prática da companhia. Com relação às subsidiárias operacionais, um resultado de equivalência de 19 milhões, uma melhora de 10% com relação ao primeiro trimestre de 2017. E um CAPEX no primeiro trimestre de 6 milhões de reais. Com relação à regulação, você abordou alguns dos pontos, mas aqui reforçando a proposta de pagamento da RDSE com remuneração do ativo financeiro atualizado pelo OC em 8 anos, é algo que a gente vê de uma forma bastante positiva. E a revisão tarifária periódica de OIM, UOC e BRR, com a possibilidade de postergação para 2019, com efeitos retroativos. Com relação ao jurídico, evolução nos principais litígios com decisões favoráveis. No primeiro trimestre, a ISA foi excluída da ação Eletrobras, Eletropaulo, no desfecho da homologação do acordo entre as duas companhias, também um destaque a ser mencionado aqui. Com relação ao crescimento, execução de 8 novos empreendimentos arrematados, em linha com o cronograma e, como você mencionou, já com obras iniciando num ritmo forte agora nesse ano de 2018. E com investimento de 72 milhões nas novas subsidiárias. Então, passando para o próximo slide, o slide de número 4, nós temos aí o crescimento da receita líquida, né, basicamente em função do recebimento do RDSE, onde nós tivemos 444 milhões reconhecidos no resultado, ou seja, esse crescimento de 174 milhões, passando de 268 para 732, sendo esse o principal componente de variação. E também tivemos um aumento de 26% nos novos investimentos, com relação ao primeiro trimestre de 2017, com 59 milhões versus 47 no ano de 2017, primeiro trimestre. No próximo slide, de número 5, nós mostramos aí os custos de OIM e despesas gerais da companhia, onde a gente teve essa redução de 5%, em grande parte em função de uma compensação de IPTU que tivemos de uma das prefeituras da nossa área de concessão, onde tivemos essa compensação, é um item não recorrente, com uma contribuição de aproximadamente 11 milhões de reais com relação a essa reversão que tivemos. Excluindo esse fator, nós teríamos aí um pequeno crescimento de 4% comparado com uma inflação de 2,7%. Lembrando que aqui nós temos também um item que é, até agora a gente considera não recorrente, que é um custo de mão de obra que normalmente é capitalizado em função de algumas análises de projetos. A gente teve parte dessas áreas dedicando-se a olhar alguns empreendimentos e com isso a gente trouxe esse resultado, esse custo, né, que não significa que sai mais caixa da companhia, sai basicamente o mesmo valor, mas que ao invés de ser capitalizado em projetos, foi jogado para resultados. Isso é da ordem de aproximadamente 1 milhão de reais, comparando o primeiro trimestre de 2018 com o primeiro trimestre de 2017. No slide número 6, nós mostramos a variação da equivalência patrimonial, onde nós temos aí a melhora, né, na equivalência do IE Madeira em função do reconhecimento do IPCA no ciclo 17 e 18 e alguma variação de despesa também. Por outro lado, já foi aplicado a revisão tarifária na IE Garanhuns e com isso o OC para o ciclo 2017-2022 foi estabelecido em 4,62%, inferior ao 4,61 no ciclo anterior. E o valor de despesa que nós temos em Aimorés, Paraguaçu e Arbium é referente às atividades administrativas desses projetos que já estão em andamento. O próximo slide, o de número 7, nós mostramos aí o EBITDA consolidado regulatório, onde a gente tenta fazer uma explicação do EBITDA ajustado com e sem o RBSE, e aqui a gente mostrou a evolução e o cálculo do EBITDA pelos termos da instrução 527, onde nós chegamos a 643,2 versus 165,4 no primeiro trimestre de 2017, com esse crescimento basicamente em função da RBSE que passou a ser reconhecida. Depois nós fazemos um ajuste para mostrar qual seria o potencial de EBITDA da companhia, considerando não só as empresas 100%, como aquelas onde existe uma participação acionária. Então, com isso, nós aqui estamos reconhecendo e considerando a participação ajustada da companhia, com isso nós teríamos 684 milhões versus 217 do ano anterior. Excluindo-se o RBSE, o EBITDA ajustado seria de 235,6 versus 217,4 do primeiro trimestre de 2017, ou seja, com uma margem de 83%. Passando para o slide de número 8, nós mostramos um pouco o resultado financeiro consolidado, e aqui nós tivemos na parte de despesa um aumento de 21%, passando de 29 milhões para 35, onde basicamente temos aqui uma situação de aumento do nível de endividamento, considerando que nós tínhamos 1,3 bilhões de reais em 2017, no mês de março, para 1,9. Então, com isso, aumenta o valor dos juros sobre a dívida, juros e variação monetária sobre a dívida. E também temos um valor de 4 milhões referente à contabilização de uma operação de swap da 4131, mas que ao final do contrato, que se encerra agora em junho, deve ter o net desse valor. Finalmente, no slide 9, nós mostramos aí o resultado líquido, o lucro líquido regulatório, com esse crescimento de 228 milhões, alcançando 305 milhões, versus os 93 milhões do primeiro trimestre de 2017, basicamente em função, né, do RBSE, que teve um impacto de 216 milhões no primeiro trimestre de 2018, a redução de custos, notadamente a compensação do IPTU, e em que pese a despesa financeira ter aumentado um pouco. Então, o resultado líquido está mostrado nesse slide. No slide de número 10, nós mostramos aí o fluxo de caixa gerencial. E aqui, só para esclarecimento, nós mostramos como caixa inicial o valor consolidado, que inclui uma parte da CETEP, né, que é o gerenciamento 100% da CETEP, e também o consolidado das empresas do grupo. E, então, nós temos aí 617 milhões em dezembro de 2017, no começo do trimestre, terminando com 728 milhões em março de 2018. Então, aqui, obviamente, está bastante ajudado pelo recebimento de RAP, né, de 812 milhões, 490 milhões de RBSE, e também destaca-se aí um pagamento de imposto da ordem de 297 milhões, e mais eu destacaria também os investimentos que foram feitos, né? Isso aqui não significa já compromissos que a companhia tinha, então teve um compromisso total aí, mais os aportes da ordem de 99 milhões, sendo 85 nos investimentos de infraestrutura e 14 nos aportes dos novos investimentos. Na parte de financiamentos, um trimestre aí com pagamento de empréstimos, né, de amortização na ordem de 53 milhões e o 14 milhões de negativo representa exatamente a parcela de variação do caixa que não é 100% CETEP. Então, essa é a consideração, outra vez, um fluxo de caixa bastante positivo que a companhia apresenta. No próximo slide número 11, nós temos aí a comparação do regulatório com o IFRS, e aí eu chamo a atenção para o fato de que os números do regulatório, né, eles passam a ficar maiores do que o IFRS em função do reconhecimento da receita do RBSE, que a gente já vem recebendo desde com faturamento desde julho de 2017. Então, com isso, a tendência, enquanto houver esse recebimento de RBSE, é que tenha essa variação positiva do regulatório versus o IFRS e com aquelas diferenças básicas de custo de construção e receita de construção, basicamente, e mais o ativo financeiro, que são as grandes variações que se tem entre os dois livros que a companhia tem, o regulatório e o IFRS. Finalmente, gostaria de falar um pouco do endividamento consolidado da companhia, que tem uma dívida bruta de 1,928. Se nós vermos as disponibilidades consolidadas, isso leva a 1,201, comparado com 326 em dezembro de 2017. Então, aqui a gente tem essa variação de 9,5%. E aqui eu destaco a captação recente que a companhia fez de 621 milhões de debêntures de infraestrutura, debêntures verdes, né, de infraestrutura, com taxa de captação de IPCA mais 4,7, vencimento em 2025, que foi concluída em maio, né, essa aplicação e esse empréstimo, e que faz com que a gente tenha condição de tocar todos esses investimentos que a companhia tem e de uma forma bastante tranquila até meados do próximo ano. Então, esses eram os comentários, os destaques principais que nós gostaríamos de fazer, né, no aspecto financeiro principalmente. E agora nós abrimos para as perguntas. Muito obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem do senhor Juliano Pires, da UBS.
Oi, pessoal. Aqui é o Marcelo Sá. Eu tenho uma pergunta sobre a política de dividendo, né? Acho que vocês escreveram no release que vocês estão definindo essa política e vão anunciar assim que o conselho aprovar. Eu queria entender se nesse anúncio já pode vir alguma decisão sobre a questão do JCP ou não. A gente veria em um primeiro momento só a questão do dividendo, eventualmente ter um percentual sobre o lucro, um percentual sobre geração de caixa, ou se também já teria um posicionamento sobre a questão do JCP, sobre o que o controlador vai fazer com a ISA Capital do Brasil. Obrigado.
Então, não sei se o Reinaldo está na linha, se não tiver, a hora que ele voltar, ele complementa.
Alô?
Oi, Reinaldo.
Pode
continuar.
Eu estava no mute.
Pode continuar.
Marcelo, bom dia de novo. Eu estava aqui no mute.
Bom dia.
Eu estava dizendo, obrigado pela pergunta, que a gente tem, que eu vejo assim, os relatórios, né, de fato, têm trazido uma leitura muito pertinente da companhia, dos grandes temas da companhia. Então, a gente acho que vem conseguindo endereçar todos esses assuntos. E um tema que a gente, de fato, já comentou, é o tema de ter uma política, uma prática de dividendos. Acho que tem aí três temas que mostram que, obviamente, que nós teremos, né, um crescimento em termos de distribuição de dividendos sobre o que vem dos últimos anos. O primeiro é resultados recorrentes, estabilização da receita do RDSE e uma elevada geração operacional de caixa. O segundo é que nós temos lucro acumulado, né? Então, sim, a companhia tem muitos lucros acumulados. E aí, o terceiro é que a nossa estrutura de capital hoje pode ser otimizada, né? A gente tem um baixo grau de alavancagem. Então, é nosso objetivo, sim. Eu acho que a gente está muito maduro para divulgar uma política, uma prática de dividendos. Mas eu vou pedir para você que a gente, como esse eu acho que é um assunto de extrema importância, acho que é mais importante, a gente vai fazer um call específico sobre esse assunto quando esse assunto estiver 100% maduro. Mas é nosso compromisso, de fato, avançar em ter uma prática, uma política de dividendos decidida esse ano. No tema JCP, eu espero que esteja endereçado, mas esse é um tema que, obviamente, não dá para antecipar desde já, tá certo? Então, quero deixar claro que a gente tem esse assunto como um assunto importante. A gente entende que o momento é adequado para a definição dessa prática ou dessa política, pela situação de estabilidade da companhia, com lucros acumulados e com baixo grau de alavancagem. Vamos pedir aí um pouco de paciência para todos, no sentido de que isso está amadurecendo, né? Está muito próximo de uma decisão, mas para mim não é objeto de um call trimestral.
Tá ótimo, muito obrigado. Eu tenho agora uma segunda pergunta, que em relação a esse projeto de lei da Eletrobras, né, dentro do voto do relator, eles colocaram a possibilidade de outras transmissoras aderirem à proposta que eles estão fazendo para a Eletrobras. Então, no caso, seria receber o OC e receber em 8 anos. Isso seria, na verdade, uma coisa muito positiva para vocês, mas a minha dúvida é, se por acaso o processo de privatização da Eletrobras Holding, tá, espere, não for para frente, tem como isso virar uma lei independente de privatizar a Eletrobras? Ou isso está condicionado a passar o projeto de privatização da Eletrobras? Obrigado.
Olha, essa também é uma muito boa pergunta. Acho que a primeira coisa vamos dizer, tem que ser aprovado. Né, hoje só existe o substitutivo do deputado Aleluia. Mas eu entendo que, pelo que está escrito, ele altera o artigo da RGL. Então, ele é válido independente da democratização do capital. Mas isso é uma leitura, obviamente, que ainda vai ter muita discussão sobre o assunto. Tá certo? Mas a leitura que nós temos é uma leitura de que, de fato, a inclusão deste tema é através da mudança de um artigo sobre o RGR, e aí é válido de forma independente.
Tá ótimo. Muito obrigado.
Com licença, senhoras e senhores. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Novamente, caso haja alguma pergunta, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Milton Souza, do Brasil Plural.
Bom dia a todos, é o Vitor aqui falando. aproveitando que meus colegas estão sem muitas perguntas, eu vou fazer uma pergunta que é muito recorrente nos calls das transmissoras. Eu queria entender o que que a Transmissão Paulista espera para o leilão que vai acontecer agora em junho. Vão ser aí 20 e tantos blocos sendo leiloados, quase 9 bilhões de investimentos esperados. Então, eu queria saber se a transmissão tem interesse em participar, acha que como vai se comportar a competição. Enfim, queria ouvir aí da empresa quais são as expectativas aí para o mês que vem.
Ô, Vitor, vamos dizer, claramente estamos analisando e iremos participar. Né? Eu acho que essa é a mensagem. Como vai ser a competição, eu espero que seja, vamos dizer, que nos permita entrar e ganhar projetos na rentabilidade que nós julgamos adequada e requerida. Então, nós temos uma posição muito clara. Nós vamos seguir analisando os projetos. A gente entende que a gente tem várias vantagens competitivas em determinados assuntos, como, por exemplo, relacionamento com fornecedores, capacidade de financiamento a custos competitivos. Eu vou dizer aí a emissão de debênture que a gente fez, a IPCA mais 4,70, uma engenharia que tem muito conhecimento, uma capacidade de análise de risco também que é diferenciada. Então, nós vamos colocar tudo isso, nós entendemos que são as nossas vantagens competitivas. A gente tem introduzido algumas inovações junto com os fornecedores em todos esses leilões, mas a gente, vamos dizer, tem que ter muito conforto que colocaremos um lance que é adequado aos nossos requerimentos de remuneração no capital, usando o que nós entendemos são as nossas vantagens competitivas. A gente entende que não somos muito competitivos. Pode acontecer de alguém aceitar outro grau ou ter uma análise de risco diferente ou aceitar uma rentabilidade menor. Mas, veja, a gente tem que olhar o nosso conforto interno. E é com base nesse conforto interno que a gente vai fazer o lance. E nós entendemos que a gente tem chance de sucesso pelas vantagens competitivas que a gente tem.
Eu tenho mais uma dúvida decorrente desse meu primeiro questionamento. Queria saber se os bids continuariam sendo realizados em conjunto com a Taesa ou se vocês pretendem fazer bids sozinhos.
Essa também é uma... Na verdade, as perguntas estão sempre recorrentes, né? Mas... Eu fico até feliz, porque, vamos dizer, são assuntos que mostram o conhecimento de todos da companhia. A gente não tem obrigação nenhuma de estar associado, mas a gente tem um ótimo relacionamento com a Taesa. Então, o que nós temos falado e repetimos, e se você ver, se você analisar os últimos leilões, foi o que aconteceu, e que é nossa preferência, lotes menores, a gente tende a ir sozinho. Lotes maiores, a gente gostaria de vir junto com um parceiro. Né? Os leilões que nós ganhamos com a Taesa estão indo muito bem, então não tem por que não tentar ter início e buscar essa associação com a Taesa, mas não tem nada ainda definido e pode acontecer de um determinado lote vamos dizer, o parceiro ideal ser uma outra empresa, como também aconteceu no último leilão, né? Em que a gente se associou com uma outra empresa, afinal, não fomos bem sucedidos. Mas vamos dizer, do nosso ponto de vista, lotes pequenos a gente tende a fazer com a nossa engenharia não há necessidade de busca de um sócio. Lotes maiores, a gente sim tem preferência de estar associado a outro player, e este outro player preferencialmente da área de transporte de energia, né? Porque a gente acha que aí sim tem um alinhamento maior.
Ok, obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 1. Com licença, não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Reinaldo Passanese para as considerações finais.
Bom, queria só agradecer aí a presença de todos. Para nós, de fato, sempre é um prazer, é uma satisfação poder estar participando e dando conta aí dos nossos resultados para todos. Então, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês e um bom dia. Até logo.
A teleconferência da ISA-CETEP está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia. Obrigada.